Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes, alunos e alunas, professores e professoras. Estamos aqui para discutir hoje a atualidade em educação sobre a formação humana e as tecnologias. Vão estar comigo a professora Sônia Lima, da Campina Grande, e o doutor Marcos Bessa de Menezes. Então, primeiro passo para apresentações próprias da professora Sônia Maria Lira Ferreira. Por favor, professora Lira, apresente-se e diga o seu mínimo currículo para nós aqui.
Tá bom. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Sônia Maria Lira Ferreira, sou natural de João Pessoa, mas atualmente moro em Campina Grande. Sou professora da Universidade Federal de Campina Grande, do campus SUMEC, CDSA, Centro Sustentável. Nesse momento, estou em doutoramento pelo PPGE, UFAL, trabalhando justamente a questão da formação docente, do ensino de filosofia, tendo como foco investigativo a formação humana, né? Então, estou nesse processo, trabalhando com a Hannah Arendt, com a Edith Stein e outros fenomenólogos, para tratar justamente do problema da formação humana no contexto da formação docente e do ensino de filosofia em três universidades: na Universidade Federal de Campina Grande, na Universidade Federal de João Pessoa e na Universidade Estadual também de Campina Grande. Então, esse mini currículo que eu estou apresentando para vocês. Meu foco é em termos de trabalho, eu trabalho com a fenomenologia, com a filosofia da educação, com a história da filosofia, ética e educação, teoria do conhecimento também.
Muito bem, professor Marcos Bessa de Menezes, por favor.
Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com o senhor, professor Alvino, né, que nos encontramos há pouco tempo e conversamos um bocado, com a professora Sônia, que trabalha comigo também lá no Centro Sustentável do Semiárido, no CDSA, lá da Universidade Federal de Campina Grande, né? Eu sou professor de matemática, trabalho. Minha parte que eu mais trabalho hoje são as didáticas, né, voltadas à matemática, a questão de contrato, transposição, a questão da formação do professor, a questão da formação docente, e trabalho nos programas de pós-graduação hoje discutindo a inclusão, né, de pessoas com deficiência, junto com a didática da matemática. Então, essa é a minha área de atuação, é onde eu trabalho e é onde eu me divirto, né, professor?
Portanto, com essas duas grandes autoridades em cada uma sua área, nós vamos falar sobre a formação humana e as tecnologias. Eu gostaria de lembrar que em 1925, Max Scheler, na Universidade de Lessing, na Alemanha, ele apresentou uma conferência sobre as formas do conhecimento e a educação e a formação. E aí distinguia três tipos de conhecimento para a formação que seria necessária para esse professor, essa formação humana. Que Habermas retomou depois, sem citar Max Scheler, que foi, ele publicou essa conferência em 1928, pouco antes de morrer, no Münchner Neue Nachrichten, nas novas notícias no site do Jornal de München, na Alemanha. E essas três formas de conhecimento que ele pleiteava para a formação dos universitários, humanos em geral, eram três: formar nas ciências de poder, Erschaft, Wissenschaften. São as, digamos, as ciências que preparam para a profissão, ciências pragmáticas, portanto. Segundo, havia ciências de formação ou de educação, que seria a literatura, a filosofia, a sociologia e as ciências humanas em geral. E, finalmente, havia um terceiro tipo de ciência, que era a Erlösungswissenschaften, as ciências de emancipação, que a ideologia crítica, a questão, portanto, da discussão das posições sociais, para tornar-se um sujeito emancipado, aquele, portanto, que não depende de outro. Emancipado é aquele que provê a sua própria existência, subsistência, e não depende de outro para decidir. Nenhuma dessas aqui, a tecnologia pode se encaixar na Herrschaftswissenschaften, Herrschaft com H, né? Portanto, na ciência de poder, de comando da natureza. Porque a tecnologia exatamente é o meio pelo qual, é uma extensão humana pela qual nós podemos modificar a natureza e podemos também multiplicar nossas forças. Mas antes de discutir sobre a importância, o impacto da tecnologia na formação humana, que é muito importante hoje, tanto na sociedade que nós vivemos, na 4G, e na futura que vai existir, que é a 5.0, nós temos que ser sempre conectados com a IoT, inteligência artificial, robótica e outras implicações do desenvolvimento da inteligência artificial. A pergunta primeira é o seguinte: o que é formação humana? Damos primeiro. Professora Sônia, o que é que você entende por formação humana?
Ah, tá. Por sinal, professor Alvino, essa é uma das minhas perguntas nas entrevistas que eu estou fazendo agora com os meus sujeitos da pesquisa, né? E aí é o seguinte, eu para tratar dessa questão, eu vou trabalhar com duas filósofas, que é justamente a Hannah Arendt e a Edith Stein, para tratar do que eu compreendo, porque o que eu compreendo tem que estar ressaltado e tem que estar fundamentado, né, num pensar que diz um pouco sobre a formação humana. Historicamente, o ser humano, desde que ele se insere no mundo, né, como diz Renato, quando ele surge no mundo, enquanto um ser novo, ele entra nesse processo de formação. Né? A formação humana ela se dá desde o nascimento. Ela não é uma coisa, ela não é um acontecimento que ocorre antes do nascimento. Né? Ela ocorre com o nascimento, com a vida, com o desenvolvimento dessa vida. E aí, essa formação, vista, por exemplo, no universo dos gregos, resgatando um pouco a Grécia clássica, era vista como uma formação integral. Né? O ser humano, fazendo a leitura, por exemplo, da República de Platão, vendo, por exemplo, a política de Aristóteles, a ética nicômaca, todos eles associam, eles trabalham com a ideia de uma formação integral. Né? Essa formação integral, em que ela consiste? Consiste numa paideia, consiste numa integração de conhecimentos. Por exemplo, na República de Platão, essa formação humana, ela se inicia com a educação corporal. Para Platão,
ginástica.
O desenvolvimento da formação do ser humano, dentro da sua integralidade, ela começa pela educação do corpo. Que a educação do corpo vai possibilitar a educação do espírito, no sentido dessa educação mais integrada ao sentido filosófico, propriamente dito. Né? Então, aí existe um processo onde Platão vai trabalhar, por exemplo, com três dimensões da alma humana, que é essa dimensão ligada ao corpóreo, essa dimensão ligada mais à razão e essa dimensão ligada o próprio ato do filosofar. Então, seria, por exemplo, os estágios da alma. No primeiro momento, nós temos uma alma ligada às nossas necessidades biológicas, depois a gente vai elevar essa alma para atender as nossas necessidades sociais, para depois a gente chegar a um estágio da alma que é justamente o estágio mais elevado, que é o estágio do pensar, da filosofia propriamente dita. Então, em Platão, você vê, desde o início da República até o final, toda uma proposta de formação humana integrada aos estágios da alma do ser humano, ou os estágios que a gente poderia dizer, os estágios do próprio conhecimento humano, que sai de uma do conhecimento mais elementar, que é da sensibilidade, se transpõe para a razão, e depois da razão chega aquilo que ele vai dizer, que é no mundo das ideias, no mundo inteligível, que é o mundo filosófico, né? Então, dentro dessa ideia de Platão, a gente vê que os gregos, quando eles pensavam a educação, pensavam numa educação que iria se iniciar com o corpo, com a educação do corpo, para atingir a educação do filosofar, né?
Isso mesmo.
Mas trazendo para, por exemplo, para a Edith Stein, Edith Stein é uma filósofa judia. Ela infelizmente morreu num campo de concentração, e ela escreve um livro de antropologia filosófica e teológica e filosófica, onde ela traz uma postura muito interessante em relação à questão da formação humana. Ela traz uma concepção de formação humana muito interessante, Viktor Frankl. E aí, a formação humana da Edith Stein, ela também faz esse estágio, ela trabalha com a dimensão fenomenológica, e ela vai trazer também uma formação, a ideia de uma formação humana integral. E aí ela diz assim: olha, todo ato pedagógico pressupõe que os educadores tenham uma compreensão do que é o ser humano, para que nesse processo formativo, nos sistemas educacionais, ele se dê de uma forma profunda e integral. E aí ela traz a ideia de que, por exemplo, formar a formação humana, ela se inicia com a nossa dimensão biológica. É preciso atentar para o corpo, para as suas funções, para tudo que tem nele. É preciso atentar também para outra dimensão, que é a dimensão psicológica. Essa, nós temos uma psique, nós temos emoções, nós temos sentimentos, nós erguemos valores, e também nós temos a outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual que a Edith Stein coloca enquanto formação humana, um dos estágios mais elevados da formação humana, é quando o ser humano ele consegue atingir a compreensão da sua dimensão biológica, psicológica, e ele vê-se dentro de um todo. Ou okay. seja, uma formação humana que ela não priorize ou não seja vista dentro dessas três dimensões, ela perde o seu sentido. Porque tratar da formação humana é tratar justamente desses estágios ou dessas dimensões que nos compõem e que fazem parte da nossa composição enquanto ser humano.
Muito bem, professora Sônia, exatamente isso aí, porque inclusive a LDB 56972, que foi feita pelo Sucupira, um padre, esqueci o nome, salesiano, diz que a função da educação é o pleno desenvolvimento, todas as potencialidades físicas, mentais, morais, sociais, artísticas, e assim por diante, e políticas, para ser um bom cidadão, que é uma retomada de Aristóteles, né? Então, acontece que em 1916, o Japão se adiantou a todas as outras sociedades, por causa do seu... do envelhecimento da sua população e por causa do controle da natalidade muito severo que tem lá, que é poucos filhos que nascem. Então, ele criou o projeto da Sociedade 5.0, que tem por centro o homem. O homem, então, seria a dimensão de conforto, qualidade de vida, conforto, vitalidade e sustentabilidade. E, nesse caso, então, é baseado na tecnologia, né? Vamos ver, portanto, que essa... essa retomada do conceito de pleno desenvolvimento humano, que se traduz em termos atuais em qualidade de vida alta, qualidade de vida, né? E conforto, vai exigir, digamos, para os futuros, a questão do desenvolvimento pela tecnologia. E o professor Marcos Bessemir, como é que o senhor definiria a formação humana? Traduzindo do Platão, história de Wittgenstein, que a Renata também é judia, né? Franco também é judeu, campo de citação, logoterapia. Traduzindo para isso, para o dia de hoje, como é que o senhor diria o que é a formação humana hoje? No semiárido aí do Cariri.
Bom, professor, eu vou fugir um pouco da filosofia, né? E eu vou para o campo da educação. Não que o Paulo Freire não possa ser um grande pensador e um grande filósofo dentro da área da educação, né? Mas eu penso a questão da formação humana nessa dinâmica dialógica que Freire entende a educação como um mecanismo da promoção da formação humana integral dos seus sujeitos, as experiências que são refletidas promovem mais do que uma adaptação do homem ao meio. Então, assim, não é somente se adaptar ao semiárido onde a gente vive, né? Mas é atribuir a ele também a capacidade de modificar a sua realidade. Então, assim, a questão da formação humana, ela passa além de uma simples formação de conhecimentos, né? De uma simples materialização de algumas peças de conhecimento. Ela tem que transpassar, ela tem que perpassar por isso, ela tem que transpor isso. Ela tem que chegar às pessoas e que elas possam transformar a sociedade. Hoje nós temos um momento de pandemia, né? Nós não estamos, por isso que nós estamos tão distantes assim, né? E apesar de Sônia estar aqui em Campina Grande também, mas a gente está distante, em cada um na sua casa, nós estamos readaptando esse meio, né? E nós temos que refletir. E assim, eu como já havia falado com o senhor em outrora, talvez o nosso país ele demore um pouco mais a essas passagens, porque existem algumas limitações na própria formação humana nossa. Né, o entendimento na questão da formação humana, como Sônia já colocou, na própria questão espiritual, na questão moral do ser humano. Né? Nós estamos passando por um momento em que a solidariedade ela ficou longe da formação humana, parece que ficou um pouco longe da formação humana do brasileiro. Né? A gente tem dados e informações que são terríveis, né? Que mais de 300 mil brasileiros num certo nível de qualidade de vida, solicitaram os auxílios dos R$600 e muitos daqueles que necessitam não receberam esse auxílio ainda, não receberam nem a primeira parcela. Então, assim, a questão da formação humana, ela não é só a questão de conhecimento, né? Não é só ter uma formação acadêmica, ela perpassa muito mais do que isso. Né? Ela tem que ser capaz da pessoa produzir mecanismos que transformem o seu meio, transformem a sua sociedade. E, infelizmente, a gente vê alguns fatores extremamente interessantes que a gente tem visto na Europa, na discussão da retomada da qualidade da saúde na Europa, né, deles repensarem isso tudo, visto ao que passaram pela pandemia. Né, você já vê algumas discussões, principalmente na Alemanha e na França, você vê algumas discussões extremamente profundas sobre a retomada de uma saúde pública, enquanto nós aqui nós estamos no caminho inverso, né? Nós estamos num caminho inverso da desconstrução desse processo. Então, assim, a gente vê que a formação humana não é só uma questão do passar do tempo, não é somente você, não é só uma evolução como o próprio Platão coloca, não é só uma questão de uma necessidade humana do passar do tempo, né? Ou como o Piaget coloca, as fases de aprendizagem. Não é só um momento desse. Ela engloba muito mais coisas. E eu acho que o campo espiritual, o campo que envolve a questão da moralidade, foi abandonado. E, infelizmente, professor, a gente tem reflexos disso na nossa sociedade, que são distintos em outras sociedades. Então, assim, a formação, você vê características de formação humana diferentes em continentes diferentes, em perspectivas diferentes, que nós vamos tratar um pouquinho mais à frente, que é a própria questão dessa questão da da questão econômica e a influência que essa questão econômica embute nas próprias novas tecnologias e como nós vamos trabalhar com isso, né? Como nós vamos refletir sobre isso.
Veja bem, a primeira condição de formação humana é, digamos, saber viver, ter condições de subsistência. Ora, hoje mesmo estava vendo no noticiário, tanto da TV como também da UOL e outros, da Folha de São Paulo, Estadão, que muitas dessas auxílio emergencial de R$600, que muitos servidores e militares receberam indevidamente, desapareceu no Nubank. E ele colocou uma caixa. Até usaram uma tecnologia para dar esse dinheiro para quem não tem condições, nem cartão não tinha para poder fazer acessar a internet para pegar esse dinheiro. E os ladinos passaram a mão nesse dinheiro. E muita gente, que o dinheiro foi na mão, no bolso de outros, de gente que não precisava. Nós temos, portanto, um DNA de levar vantagem em tudo passando por cima do outro. Não é tanto você querer, digamos, levar vantagem, mas é, sobretudo, levar vantagem prejudicando o outro. E parece que isso tornou-se o DNA da nossa política. Há uma conversa, lá prega feito Tomás, fazei o que ele diz, não façais o que ele faz. Porque, na realidade, eles fazem o contrário do que dizem. É um discurso. Então, veja bem, você falou sobre a questão de, portanto, de sobrevida, de transformar o meio, da importância da tecnologia. Então, a tecnologia deve estar, digamos, ao serviço do homem, e não o homem ao serviço da tecnologia. Então, o que é que... Vamos começar com a professora Sônia a respeito disso. Como é que a tecnologia vai contribuir para a formação humana?
Professor Alvino, a tecnologia, na realidade, a gente tem que pensar a tecnologia a partir de alguns pontos. Por exemplo, eu vou dar alguns pontos que eu penso serem importantes para a gente pensar a tecnologia. Primeiro...
Se o professor Marco quiser intervir, depois faz a pergunta, discute vocês, tá. Ok?
Tá, ok. Olha bem, a tecnologia, as tecnologias hoje em dia, qual está sendo um dos maiores problemas nosso em momentos de pandemia com as tecnologias? Pelo menos eu vou responder pela classe dos professores, tá certo? Enquanto professora. Primeiro, a formação docente no Brasil, a gente já pode dar essa olhada bem, ela não se preparou, por exemplo, para um momento como esse.
Eu
nunca hipotizou...
São 63 milhões de professores em 192 países, com 1 bilhão e 600 mil alunos, que não estão, a maioria deles não estão preparados para a educação home office.
Não, tudo bem, mas eu estou focando aqui no Brasil. Eu acho que esse problema aqui no Brasil, eu acho que é muito mais profundo tem, por exemplo, é pior, porque, por exemplo, se você vê a situação do Uruguai, que é nosso vizinho, é diferente da nossa em relação às tecnologias. Eles têm mais uma abertura em termos de formação docente. Eu acho que isso é mais... isso diminui um pouco o fosso que existe, por exemplo, dentro da formação docente. Tá? Eu estou pegando aqui no Brasil. E eu vou falar especificamente, por exemplo, dos professores universitários, tá certo? Porque, e dos professores do ensino médio, que eu tenho mais contato com os dois. Eu também dentro dessa condição. Então, por exemplo, as tecnologias, desde da implantação do surgimento do computador, tá certo? Que primeiramente vem para atender uma necessidade administrativa, na escola, depois vem como banco de dados. Então, tem toda uma história da inserção do computador, por exemplo, na escola, tá? De como ele foi pontualmente. Depois ele passa a ser utilizado nas atividades pedagógicas. E depois ele vai se inserindo como uma ferramenta de ensino e aprendizagem. Tem todo um histórico aí que a gente vai para pensar sobre isso. Nessa introdução das tecnologias, no meu ponto de vista, E de acordo com as leituras que eu fiz, o que mais foi esquecido foi o ser humano, a sua dimensão humana. Ele foi esquecido dentro desse processo, por uma questão muito simples. A Martha Nussbaum, que é uma filósofa neo-aristotélica contemporânea, ela traz uma discussão que eu penso que é bem importante na educação sem fins lucrativos no livro dela, que é muito interessante. Ela vai dizer que o nosso século é demarcado pelo predomínio do desenvolvimento econômico em detrimento do desenvolvimento humano. E nessa tese que ela desenvolve nesse livro, a educação sem fins lucrativos, está muito arraigada a ideia de que o sistema econômico, o sistema educacional, ele deu primazia a essa dimensão econômica que está ligada a um sistema produtivista, a um sistema neoliberal, um sistema que precisa de trabalhadores qualificados para estar lá no meio do... tá inserido dentro do processo produtivo, mas que não precisa se desenvolver humanamente falando. Ele precisa desenvolver técnicas específicas para estar lá dentro do seu quadrado, fazendo a sua atividade e produzindo. O sistema quer e precisa de produtores. Pronto. As tecnologias, com o advento, por exemplo, da modernidade, ela entra... Em qual é o sentido do avanço tecnológico desde o século XVII? A gente pegando a história da ciência, vai servir para quê os avanços tecnológicos? Eles vão servir para a manutenção e o status quo do sistema econômico. E o humano aí, ele é descartado, certo? Ele é descartado. Então, a implantação, por exemplo, o surgimento, né, das tecnologias no sistema educacional, desde a era do computador, né, desde a era do computador, ele nunca foi pensado para fazer essa interface entre o humano e a técnica. A prevalência era muito mais da técnica e o humano ficava como aquele operador das técnicas. Isso sempre foi assim. O problema é que as tecnologias, esse processo de tecnificação que agora, né, nós estamos vivenciando de uma forma assim, muito mais aprofundada, ela reflete, por exemplo, esse descaso com o humano no processo produtivo, tanto do alunado quanto do professor. E o professor, nesse meio aí, para lidar, por exemplo, com as suas tarefas enquanto educador, ele tem que lidar com duas coisas que são muito problemáticas. Primeiro, com o ato de educar de uma forma humanizada, e outra, com as tecnologias que são técnicas e que são técnicas de aprimoramento de uma ação, mas não está preocupada, por exemplo, as invenções das técnicas ou das tecnologias, não está preocupado com essa dimensão valorativa humana, está preocupado em otimizar tempo e em fazer com que as atividades elas sejam eficientes e eficazes para o sistema.
Isso estou visando a parte econômica, o lucro, né?
Exatamente, está ligado só ao econômico. O problema é que, por exemplo, nesse interior aí do econômico, tem um homem, um ser humano, que ele precisa de outros componentes além das técnicas. A técnica não pode sobrepor o humano. E o humano, nesse sentido, desde, no meu ponto de vista, desde o grande apogeu do desenvolvimento científico, ele foi esquecido, né? É tanto que nós temos problemas sérios no mundo hoje de empatia aos problemas que estão surgindo com a pandemia. Aliás, os problemas já estavam, o problema da falta de solidariedade, a distinção profunda entre ricos e pobres, essa divisão de classe extremamente assustadora que nós vivenciamos, de classe, de economia, da dimensão política, da dimensão educacional, esses fossos que foram sendo instaurados desde a modernidade, aliás, desde os primórdios da civilização humana, e que em algum momento, por exemplo, críticos como esse fenômeno vem de uma forma forte e que requer de nós agora a nossa dimensão humana para pensar. Nós estamos sendo requisitados para pensar dentro desse uso das tecnologias o próprio humano.
Né?
Como é que nós vamos pensar agora? Porque o avanço tecnológico foi feito, mas aí o humano, como ficou dentro disso tudo?
Temos uma crítica disso, Sônia, no livro do Herbert Marcuse, O Homem Unidimensional. Então, hoje, nós temos que ter as dimensões diversas. O próprio Jorge Simmons, no Knowing No Late, 2006, ele fala que tem a dimensão física, cognitiva, emocional e espiritual. Isso parece que os utilitaristas não têm em mente. Porque nós estamos dominados pelo pragmatismo utilitarista.
Exatamente. E esse pragmatismo utilitarista, né, ele se desenvolve, ele eclode justamente no século XVII. Essa dimensão pragmática do ser humano vem com o desenvolvimento da ciência, mas atrelada à dimensão econômica, né? E menos humana, assim, humano descartado, humano não visto, humano não inserido, né? Então, nós temos desafios atuais com as tecnologias de ordem antropológica, de ordem sociológica, de ordem psicológica, de ordem ontológica e dialógica. Então, são pontos que nós temos que trabalhar para ver como é que dentro desse processo e dessa eclosão e dessa necessidade que nós temos diante de uma pandemia, diante de um vírus, né, que nós somos os vetores do mesmo e que não podemos estar nesse contato tete a tete e que as tecnologias vêm como ferramentas intermediárias de um humano para com o outro, como é que nós vamos, dentro disso tudo, ter atos empáticos, ter atos de aprendizagem empáticos, ter atos educativos integrais, sem o contato com o outro, sem essa dimensão intersubjetiva que é tão necessário para o nosso desenvolvimento sociopsicológico. Porque nós somos, como diz Aristóteles, nós somos um ser social, nós somos um ser político, a gente precisa dessa dimensão intersubjetiva para se desenvolver, mas para se desenvolver em todos os níveis, seja na nossa dimensão física, psicológica e espiritual, né? E como é que vamos fazer isso diante disso que nos interpõe, que são as tecnologias nesse momento de pandemia, né? Essa é a nossa grande questão.
Justamente o mundo em geral é dominado pelo pragmatismo. No Brasil é dominado pelo lunatismo, né? Segundo o presidente da Câmara, né? Tanto assim que estamos transforma-se a doença, o Covid, em questão política. Em Curitiba, o vírus está super virulento. Professor Marcos, o que é que o senhor tem que... A sua postura a respeito dessas... da formação humana e o impacto da tecnologia na formação humana ou vice-versa?
Eu vou fazer um contraponto à colocação da Sônia, que é o seguinte: quando foi que se pensou no desenvolvimento humano em detrimento ao desenvolvimento econômico? Na história da humanidade nunca se usou isso. Nunca. Talvez hoje as pessoas estejam refletindo mais, porque os impactos da tecnologia, elas simplesmente isolam os humanos com mais rapidez. Na verdade, a gente passou por escravidão, né? A gente passou por várias coisas que não, que foram em detrimento, ninguém pensava no humano. Não houve desenvolvimento humano no século zero, no século 18, 17, ninguém nunca pensou. Talvez alguns pensadores ou outros. Agora, assim, o que acontece, o que eu percebo que acontece hoje é que a velocidade do descarte do humano, ele está cada vez maior. Então, assim, por exemplo, o senhor, quando eu ia no banco, ou quando o senhor ia no banco na década de 80, nos anos 80, você tinha uma pessoa para receber seu dinheiro, né? Você tinha um caixa no banco, você tinha toda uma infraestrutura para... Hoje em dia, com o avanço tecnológico, isso não precisa. Ford, quando começa a fazer a automação do processo, né, dentro das fábricas, você tinha uma quantidade enorme de trabalhadores. Com o avanço tecnológico, isso tudo se perdeu. Hoje nós estamos aqui, distantes. Né? Então, assim, esse descarte do humano, ele faz com que a pessoa se sinta cada vez menos útil dentro da sociedade. Cada vez mais isso tem acontecido. Só que a velocidade que a gente tem hoje com a informatização, ela é imensa. Quem é que quer abrir mão hoje de um cartão de crédito com chip para ter que sacar o dinheiro onde ele quiser, ao invés de ter que ir no próprio banco onde ele tem conta para conseguir tirar dinheiro? Ninguém quer mais voltar ao passado nisso. Mas a gente tem que reaprender como é que a gente vive com essas novas tecnologias nesse campo. Uhum. Mas eu nunca vi uma sociedade que pensasse no desenvolvimento humano em detrimento do nível econômico. Isso para mim sempre aconteceu. Isso a gente tem que ter clareza. E isso vai continuar acontecendo. Só que hoje tem atingido pessoas de classe média, tem atingido outros níveis de pessoa que com o próprio conhecimento e com a universalização da educação aqui no Brasil e em outros países, fazem com que o conhecimento vire uma mola, né? Vire uma forma de discutir e de repensar as coisas. Agora pensar que a gente vive num momento, por causa das novas tecnologias, uma prioridade ao desenvolvimento econômico em detrimento humano, não. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente sempre viveu isso. Só que as novas tecnologias facilitam isso de uma maneira absurda. Absurda. Né? Então, pode falar, Sônia.
Não, assim, eu penso assim, que, por exemplo, eu fiz essa colocação dentro de um contexto histórico, usando a eclosão da ciência, né, da modernidade, do século XVII para cá, entendeu? Eu fui bem histórica nesse sentido. Mas, assim, se você for pensar na Grécia clássica, é claro que lá tem escravidão, a gente sabe disso, diferentemente da escravidão que a gente vivenciou, por exemplo, quando os negros da África foram escravizados, por exemplo, trazidos para o Brasil, que é outro tipo de escravidão, mas existia escravidão lá na Grécia clássica, a gente sabe, né? Que, mas, assim...
10% de eupátridas.
Tinha sim. Mas, assim, por exemplo...
Os metecos e os escravos.
Exatamente. Que eram pessoas que de outras nacionalidades, diante das guerras, né? Que as guerras, quando um povo vencia o outro, escravizava o outro. Isso aí a gente já sabe, independente da tez, mas era muito mais dentro desse contexto. Agora, sim, a questão que eu coloquei, por exemplo, se você for pegar a Grécia clássica, dentro daquilo que se entendia sobre democracia, que é diferente da concepção de democracia que nós compreendemos modernamente falando, evidentemente, né, existe todo um contexto aí também histórico, eu penso que por exemplo, no período clássico, eu penso que o humano, ele era muito mais visto, ele era muito mais sentido, né, porque a ágora grega era o espaço de discussão, era o espaço de integração entre as pessoas. Claro, ditas gregas, homens, e que não fossem mulheres, crianças, nem tampouco escravo, concordo.
Então,
tem a peculiaridade, mas assim, o que eu estou colocando, o que a Marta Nussbaum coloca, é que, por exemplo, da modernidade para cá, existe, com o advento, por exemplo, da ciência moderna e do avanço das tecnologias, realmente há um ato de sobrepor a dimensão econômica, a dimensão humana. Isso de uma forma muito mais aprofundada e um fosso muito mais profundo, muito mais assim, difícil de olhar lá no seu finalzinho, olhar uma luz ali dentro. Por quê? Porque o econômico ele tem tanta prioridade que, por exemplo, o ser humano se torna algo descartado de tudo, né? Então, assim, de uma forma muito avassaladora, muito, muito própria do próprio sistema, né? Do sistema capitalista, do sistema neoliberal. Então, assim, é uma coisa muito forte. Então, hoje em dia, a gente vive isso com muito mais intensidade.
Né? Eu ia pedir para a senhora Sônia, só para dizer o seguinte, que em 1920 e 22, Gabriel Marcel escreveu um livro sobre ética voar. E criou a figura do homem problema, um mistério. O homem problema é aquele que só resolve o problema o dia inteiro, porque o econômico levanta em manhã, 4 horas de metrô, para poder trabalhar, depois volta, dorme, trabalha assim. Uma coisa que aquele que pica bilhete no metrô, faz sempre uma coisa e não tem tempo para viver para si. Lembra bem que na questão do... Se eu pegar aquele processo da Revolução do Danton, né, você pode ver na questão do Zonar, ele fala sobre a questão da Revolução, da sabotagem na época da Revolução Marxista, pouco antes, praticamente as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, né? Então, quer dizer, é um escravo remunerado, mal remunerado. Então, hoje, a mesma coisa acontece...
Sim, sim, no início do sistema capitalista, isso mesmo.
Hoje existe 1% apenas, né? O professor Marco ia falar, desculpa.
Não, não, eu só ia complementar, porque eu acho que assim, a própria questão da Grécia, né? Como é que eram os filhos eram separados, pelo menos pela República, pela ideia, né, que está lá escrita na República, como é que seria
de Platão. A divisão
da família? Mas é de Platão, mas assim, como é que seria montada a sociedade? Se retiraria os filhos dos pais para serem educados pelo Estado? Não é isso? Para aqueles que seriam guerreiros.
Isso é a proposta dele.
Pois é, assim, se você
for pegar...
Os filósofos não são todos, não é isso? Que se todo mundo fosse filósofo, não daria certo.
Não.
Pois é, se cria uma casta de homens na época, porque o resto da sociedade como um todo, ela vivia como a gente vive hoje, sofrendo e lutando. E as guerras, elas não existiam porque um achava que o outro era feio, era bonito. Não, era para domínio. Domínio e crescimento do império. Né? Então, assim, era uma visão econômica. Era uma visão econômica. Para mim, era uma visão econômica. Sempre foi uma visão econômica essas coisas. O desenvolvimento humano... Hoje a gente tem a possibilidade... Eu vejo isso de uma outra forma. Hoje, a gente, através dessas informações que nós temos e da formação... Poxa, até a década de 70, a gente tinha 10% da população dentro das escolas aqui no Brasil. Né? Se pegar os relatos do livro lá da Otaísa Romanelli, você tem lá os dados lá de 10% da população, isso nos grandes centros. Hoje em dia, você tem quantos por cento da população dentro das escolas? Né? Por mais precária que seja, você tem em torno de 80% a 90% da população dentro da escola. Então, isso reflete uma massa crítica, e cresce uma massa crítica que, de tempo em tempo, sofre, né? Sofre reduções, sofre diversos tipos de problemas, para que acabe com essa massa crítica. E hoje nós temos... É difícil você ver uma pessoa no mundo hoje que não seja letrada. Né? E as novas tecnologias, e aí voltando para a questão das novas tecnologias, elas, de certa forma, com essa questão do isolamento que as novas tecnologias fazem, que aí eu concordo plenamente com o que você coloca, as novas, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou trabalhar a questão do outro, do respeitar o outro, se eu não estou dentro de uma sala de aula, se eu só tiver esse tipo de contato aqui?
Exatamente.
Eu acredito nas novas tecnologias como uma ferramenta, mas ela não o caminho somente dentro da escola.
Exatamente.
Exatamente. É como dizia, o problema todo é o uso delas, né?
Exatamente.
Exatamente.
Eu posso convidar o senhor, professor Alvino, para dar uma palestra hoje para a gente, para os meus alunos, não necessariamente o senhor precisa estar presente, mas os meus alunos vão estar lá e eu vou estar lá para dialogar com eles sobre aquilo que o senhor falou. Em tempo online, para a gente poder discutir e mediar isso. Esse é o mundo que a gente pensa nas novas tecnologias e não nesse formato isolado e se você não vai respeitar o outro. Hoje você assiste uma aula, eu que tenho as crianças assistindo aula aqui, eles têm que ficar com o microfone desligado, não podem um conversar com o outro, a professora não deixa, e eu até entendo, porque se diferente de um espaço de sala de aula em que uma criança vira para outra e conversa, né, seja sobre o que for, o som não atrapalha a totalidade. Agora, você aqui, por exemplo, se eu não fechar meu microfone e uma das crianças entrarem aqui falando, atrapalha a nossa conversa. Então, assim, é uma outra tipo de estrutura.
Na realidade, eu acho que nós estamos no momento para a gente repensar as tecnologias num contexto da educação e nos repensar dentro desse contexto. Nesse momento, a gente não tem uma fórmula, a gente não tem uma resposta de tudo isso, porque nós estamos vivenciando tudo isso. Nós estamos tentando pensar ainda sobre tudo isso, mas uma resposta a gente não tem. O que me chama atenção dentro desse meio, por exemplo, é como nós vamos, por exemplo, transformar o diálogo, né, intersubjetivo de uma sala de aula para um diálogo que se dá a partir das tecnologias, dentro dos meios de comunicação tecnológica. Como é que a gente vai estabelecer que natureza de diálogo é esse que vamos constituir, né? E qual o seu sentido também? Então, eu penso que a gente está no momento, fenomenologicamente falando, da compreensão dos sentidos do nosso falar, do nosso interagir, dentro do campo da educação, do nosso aprender, do nosso ensinar, da nossa formação, né, da nossa formação dentro desse processo. Certamente, futuramente, talvez no período pós-pandemia, a gente tenha encontrado algum sentido, mas nesse momento da vivência mesmo, nesse momento da própria abolição conflitiva, né, que nós estamos, porque, por exemplo, eu como educadora estou dentro de um conflito, né? Como é que eu vou criar sentido para o ato de ensinar e o ato de aprender a partir das tecnologias? Isso é uma questão própria do momento. Como é que, por exemplo, os conhecimentos que vão ser repassados numa aula virtual podem criar sentido para os sujeitos que estão aprendendo esses conhecimentos? Então, são questões assim, desse momento que nós estamos vivenciando. Então, pegando, por exemplo, o pensamento de Habermas, né, que ele, ou do Gadamer, por exemplo, que ele trabalha com um círculo de conversa, com um círculo de diálogo, como é que a gente vai estabelecer a hermenêutica do diálogo dentro dessa vivência pelos meios tecnológicos, né? Que sentido nós vamos criar de tudo isso? Então, questões que está aí em caráter aberto para a gente dialogar, por exemplo, como nós estamos fazendo aqui, isso aqui é uma tentativa de compreensão, né, dessa formação e dessas tecnologias dentro da educação no momento vigente, e a forma que a gente vai ter de caminhar para não perder o sentido do humano a partir das tecnologias e para não perder o sentido da própria formação cultural, da formação sociológica, da formação psicológica do ser humano que está nos escutando e que está interagindo de uma forma virtual com a gente, né? Essas são as minhas preocupações atuais.
As redes sociais, por exemplo, na realidade, nada mais são do que uma passarela, em geral, de narcisismos. Tanto o Facebook como o Instagram. Só, digamos, a pessoa posta, mas não tem diálogo, não tem... Inclusive, eu, quando estava na sala de aula, tentei no mestrado, na pedagogia, em outros cursos, fazer o chat virtual. E as pessoas, geralmente, só colocavam o seu ponto de vista. Poucos discutiam. O que é discutir realmente? Dialogar com o outro. Eu só só consegui esse diálogo num curso de contabilidade, porque nos outros cursos não consegui, nem no mestrado. Então, o que existe é esse egocentrismo. Por outro lado, a tecnologia, de modo vista do mundo globalizado, que aconteceu com essa pandemia. Mostrou, digamos, a injustiça suprema de concentrar tudo num único lugar. 95% da tecnologia de respirador e companhia estava na China. Dos fármacos estava 95% na Índia. Agora é que estão diversificando. Tanto assim que no Brasil, agora a Veig de Jaraguá está fabricando respiradores. Porque todos os países foram pegos de calça curta. Inclusive, o Brasil tinha encomendado respiradores, tinha pago R$1 bilhão de reais, não sei se de dólares, R$1 bilhão, e o Trump foi lá, pagou R$1 bilhão, pagou a multa e pagou o dobro e levou os respiradores para os Estados Unidos, que agora está nos dando de graça, né? Tá, pelo menos para cá, mandou os então, mas agora que está no fim. Só que acontece que essa pandemia no Brasil, agora em Curitiba, está de uma maneira violenta. Acabei de ler antes da nossa reunião que a encarregada da Secretaria de Saúde ficou meio estupefata, porque a pessoa sai lá com sintomas leves e, de repente, quando vê, já morre no mesmo dia. Porque é uma doença silenciosa e a pessoa não está se cuidando. Que portanto, o único remédio agora não é cloroquina nem nada. O único remédio agora é isolamento e máscara. E a pessoa não está fazendo certo. Por isso que a economia está cada vez mais em W, em vez de ser um pico, né? Está em W, e está se prolongando a miséria, e está se prolongando também a questão da doença, porque os hospitais estão entrando em colapso, mesmo em Curitiba, que era um modelo. Mas liberou, e mesmo aqui, eu vi, sexta e sábado, tinha festa aqui no salão de festa aqui do meu prédio, do lado que eu vi o barulho, né? Então, essa pessoa não se cuida. E no Rio de Janeiro se viu que zombaram até do fiscal da vigilância que queria que tu usasse máscara e ficasse afastado. Então, é um povo que não tem educação, a começar pelo seu chefe geral. O que é que você acha, Marcos?
Veja, professor Vina, essas questões são terríveis. É a questão da dimensão humana, né? Que você não tem. É a questão da formação humana, da dimensão humana, da dimensão espiritual, que eu acho que você relega isso, você retira isso dentro dessa discussão e acontece isso tudo. E aí, voltando ao que Soninha estava colocando, e eu concordo plenamente com ela, hoje talvez a gente esteja vivendo o futuro das nossas vidas sejam completamente diferentes. Essa questão dessa vivência na pandemia, talvez ela vá trazer uma outra realidade. A gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe. Mas ela talvez vai trazer uma outra realidade. E aí, como utilizar essas novas tecnologias em sala de aula para que você consiga regulamentar isso? Veja, essa preocupação nós temos que ter, mas talvez ela não possa passar pelo aquilo que a gente tem hoje ou anteriormente de relação humana. A questão da dimensão humana talvez ela mude. E aí é isso que eu acho que às vezes a gente quer pensar numa coisa no futuro pensando nas coisas do passado. A gente tem que se desprender do que era antes da pandemia para que o que vai ser depois da pandemia. Então, assim, eu não posso pensar mais que o Marcos, que vivia daquela maneira, ele vai continuar... Eu não posso pensar... eu não posso desejar agora... Vou dar um outro exemplo que talvez seja melhor. Quando eu tinha 20 anos, eu tinha uma determinada nível de atividade que era muito mais intensa do que hoje, que eu tenho 50. Eu não posso ter o mesmo nível de atividade por causa do meu passado tempo. Não adianta eu querer pensar quando eu tinha 20 anos que eu não sou mais aquela pessoa de 20 anos. A mesma coisa, a gente tem que começar a pensar nas pessoas, na dimensão humana, de agora. Eu tenho que olhar para ela agora. As pessoas vivem numa realidade, como o senhor colocou, numa realidade virtual completamente confusa, né? Que tira fotos rindo, quando sai da foto é uma infelicidade total, né? Vivem de uma imagem que não é real. As pessoas não respeitam uns aos outros. E toda essa coisa ela tem que ser repensada. A escola ela ainda não está preparada, porque ninguém estava preparado. Não era só o Brasil. Ninguém no mundo estava preparado para ver as crianças para dentro de casa. Ninguém está preparado. As pessoas...
1 milhão e 500 mil crianças, 600 milhões de crianças... Né?
Pois é. Então, assim, você volta com essas crianças para casa, aí você tem uma questão de uma dimensão econômica. O patrão quer que o trabalhador volte a trabalhar. Aí a mulher vai trabalhar, aqui em casa minha esposa está trabalhando normal, porque ela é policial. Mas aí, em outros locais, eu, por exemplo, não, eu estou no trabalho home office, né? Mas se eu não tivesse, se eu fosse policial também, como ficariam meus filhos? Em que lugar que eles iam ficar?
E quem tem três filhos não tem computador nenhum, tem e-mail. Tudo isso, portanto.
Bom,
Já
então
temos
toda
só
uma
cinco,
dimensão.
quatro minutos, temos só 4 minutos para terminar, viu, professor?
Não, então, assim, para encerrar, eu acho que assim, a gente tá vivendo uma outra realidade no mundo que a gente tem que pensar como uma outra realidade de fato. A gente não pode querer ter aquela dimensão humana anterior para hoje em dia. Eu acho que a gente tem que começar a repensar isso.
Eu acho que temos que a humanidade não vai ser a mesma coisa, vai ser diferente, e sobretudo queira Deus, Oxalá, como diz os muçulmanos, ou queira Deus, Oxalá, que digamos se os homens se abram para a dimensão solidária da solidariedade humana, porque quando o Marx foi perguntado por uma filha dele qual era o digamos o lema dele. Meu lema é o lema de Terêncio: sou homem e nada do que é humano me é alheio. Essa, digamos, é, digamos, o desiderato que eu faço para a pós-pandemia, que todos os vizinhos sejam, todos os homens sejam irmãos, todos os vizinhos sejam irmãos, como canta a Nona Sinfonia de Beethoven, que é o hino da União Europeia, né? O Allmenische Brüderwerden. Em que todos os homens se tornam irmãos. Sua Sônia?
Eu gostaria de concluir, né, a nossa fala, já que a gente tem pouco tempo, citando o Novo, né, quando ele diz uma coisa, pensando nessa relação entre tecnologia e ensino, quando ele diz assim, no prefácio do livro de Josso, Experiência da Vida e Formação, ele diz assim: a inovação só tem sentido se passar por dentro de cada um de nós, se for objeto de reflexão e de apropriação pessoal. Então, a inovação só vai ter sentido se a nossa dimensão profunda, espiritual, como o Marcos tá falando, né, tá resgatando nessa fala dele, como o senhor falou, que também dessa dimensão que o humano tem que estar sobreposto. Quando nós esse sentimento de profundidade, de intersubjetividade, de empatia com o outro, for vivenciado no nosso cotidiano, né? A inovação só tem sentido se ela for fruto de reflexão e de apropriação. E essa apropriação tem que levar em consideração o outro de uma forma empática, como o outro que também que está do outro lado de uma tela, que tem sua vida, que tem sofrimento, que tem alegrias, que tem todo um conjunto de sentimentos e de emoções, assim como eu que estou falando. O outro que me escuta é idêntico a mim mesmo, porque ele também passa por tudo isso. Enquanto a gente não compreender o outro como aquele que nos é semelhante, enquanto a gente não compreender o outro e senti-lo de uma forma empática, as tecnologias, elas infelizmente, elas vão ter um papel muito mais de distanciar um dos outros do que aproximar. Nesse caso, a inovação, como diz Novo, ela precisa ter sentido, sentido humano.
Marcos.
Em termos de formação, eu acho que isso que Sônia coloca é extremamente importante, da questão da formação humana. E eu acho que a gente não tem que ter pressa para resolver isso. Eu acho que a gente tem que ter diálogo, a gente tem que ouvir o outro, a gente tem que dar tempo ao tempo, aceitar errar, aceitar através dos erros. Eu acho que as pessoas estão querendo uma velocidade muito grande. De consertar algumas coisas que são de milênios. A gente vai consertar aos poucos e experimentar as coisas. E eu espero que as pessoas possam experimentar, né? Permitir-se experimentar nas novas tecnologias, em tudo isso, mas através do diálogo, através da conversa, como Sônia colocou, para a gente entender um ao outro através da empatia.
Eu também espero que essa tecnologia, antes de agradecendo ao Marcos e à professora Sônia pela sua participação, que essa tecnologia se desenvolva para, digamos, unir os homens, para transformar nossa vida, para viver cada vez melhor. para que nós sejamos cada vez melhores, vivendo sempre na promoção do outro, na promoção de nós mesmos, em primeiro lugar, sem esquecer a própria pessoa, o primeiro bem vem de si, e depois para sermos solidários com os outros e que todos os povos possam se reunir em solidariedade, não exatamente pensar através de uma espécie de um caleidoscópio egocêntrico, em que nós estamos simplesmente nos olhando de maneira cada vez mais egoísta, que haja, digamos, uma quebra do individualismo, que haja, digamos, um sentimento do outro, sentir com todos os outros. Esse é o grande problema que eu espero, que esse humano nos inspire e nos leve adiante, que todos nós sejamos, digamos, exemplos de solidariedade, de compreensão, de tolerância e de amizade. Obrigado, senhor Antônio, obrigado, senhor Marcos.
Obrigada também, professor Marcos, professor Alvinete, por esse momento.
Prazer vê-la.
Também, Marcos, professor Alvinete também, foi muito bom vê-las.
Começa agora Atualidades da Educação.